Está no ar. O Jornal do Senado.
Plenário aprova projeto que permite à mulher fazer o registro de filho nas mesmas condições que o pai.
E também o que proíbe que empresas façam revista íntima em funcionárias e clientes.
Comissão de Direitos Humanos começa a discutir mudanças propostas pelo governo para o ajuste fiscal.
Estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora.
Boa noite.
Boa noite.
Foi aprovado no plenário e segue para a sanção presidencial projeto que permite à mulher fazer o registro de nascimento do filho em igualdade de condições com o pai. As informações com a repórter Nara Ferreira.
Pela lei vigente, apenas quando o pai se omite ou está impedido de registrar a criança é que a mãe pode fazê-lo em substituição. O presidente do Senado, Renan Calheiros, lembrou que o projeto contempla importante preocupação das mulheres ao estender a elas o direito de registrar a criança.
Com a aprovação desse projeto no mês da mulher, garante-se às genitoras o direito de registrarem suas crianças.
Depois de passar pelas comissões de Direitos Humanos e de Constituição e Justiça, o projeto poderia ter sido encaminhado diretamente para sanção, mas houve recurso para exame no plenário por causa de controvérsias sobre comprovação da paternidade. O senador Aloysio Nunes Ferreira, do PSDB de São Paulo, apresentou emenda para assegurar cumprimento da lei de 2012, segundo a qual o nome do pai na declaração de nascido vivo não constitui prova ou presunção da paternidade. Com isso, a paternidade continua submetida às mesmas regras, dependendo de presunção que decorre do casamento, do reconhecimento realizado pelo próprio pai ou de procedimento de averiguação feita pela mãe.
O plenário também aprovou o projeto de lei da Câmara que proíbe as empresas públicas e privadas de fazerem revista íntima nas funcionárias e clientes. A proposta trata também da revista em presídios.
O projeto da deputada Alice Portugal, do PCdoB da Bahia, estabelece multa de R$ 20 mil para empresas que descumprirem a lei. E o dinheiro vai ser revertido a órgãos de defesa dos direitos da mulher. Reportagem de Maurício Desante.
A proposta define a revista íntima como a coerção para se despir ou qualquer ato de molestamento físico que exponha o corpo. Na justificativa da proposta, a deputada alega que a revista íntima fere princípios fundamentais estabelecidos pela Constituição de 1988. Nos casos de revistas em ambientes prisionais e sob investigação policial previstos em lei, a revista só poderá ser feita por servidores do sexo feminino. O senador Humberto Costa, do PT de Pernambuco, considera que as revistas íntimas nas penitenciárias ferem a dignidade de quem visita os detentos e qualquer limitação a essa prática é bem-vinda.
Garante a dignidade e a integridade física e moral dos parentes e amigos dos condenados, bem como garante a segurança dos estabelecimentos penais. Demais disso, os próprios agentes penitenciários também terão sua dignidade garantida.
A proposta não proíbe as empresas públicas e privadas de fazerem revista em seus funcionários e clientes. A proibição se limita à revista íntima. A proposta foi modificada pelo Senado e volta para a análise da Câmara dos Deputados.
A Comissão de Direitos Humanos e Legislação Participativa começou hoje a debater as mudanças propostas pelas medidas provisórias que tratam do ajuste fiscal proposto pelo governo.
As MPs ampliam carência e estabelecem limites para o pagamento de pensões, auxílio-doença, aposentadorias especiais, abono salarial e seguro-desemprego. Repórter Bruno Lourenço.
O presidente da Comissão de Direitos Humanos e Legislação Participativa, senador Paulo Paim, do PT Gaúcho, disse que o assunto precisa ser exaustivamente debatido. A comissão vai dar sua contribuição com pelo menos 3 audiências públicas. Paim acredita que as mudanças nos direitos previdenciários e trabalhistas propostas pelo Poder Executivo não serão aprovadas sem alterações no Parlamento.
Eu lembrava já um outro dia que mesmo a reforma da Previdência apresentada pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva, no momento, diria, do auge da sua popularidade, ela foi negociada aqui no Congresso. E aí aprovamos a PEC paralela.
No primeiro debate promovido pela CDH, os senadores discutiram a questão legal das MPs. O diretor do DIAP, Departamento Intersindical de Assessoria Parlamentar, Antônio Augusto de Queiroz, afirmou que a MP 664 é inconstitucional. Segundo o DIAP, o Supremo Tribunal Federal já decidiu que mudanças na Previdência não podem ser feitas por meio de medida provisória.
Depois de atingir 18 metros e 40 centímetros, o nível das águas do Rio Acre começou a baixar na noite de ontem, disse o senador Jorge Viana, do PT.
Por causa das chuvas e da cheia do rio, as cidades de Assis Brasil, Brasileia, Epitaciolândia, Chapuri e Rio Branco experimentaram neste ano o pior desastre ambiental que atingiu o estado, lamentou o senador.
Jorge Viana disse que em Rio Branco, onde vive metade da população do Acre, 40% das pessoas ficaram sem água e luz.
Ele pediu ao governo que, por meio dos bancos oficiais, abra uma linha de crédito para ajudar o estado e fez ainda outra sugestão.
Nós temos que alongar os prazos da dívida de todos os pequenos, médios e grandes comerciantes do Acre, todos os industriais. Todas as pessoas físicas atingidas pela cheia do Rio Acre vão ter que ter um alongamento de suas dívidas. Vão ter que ter uma carência no pagamento das dívidas de 3-4 meses, porque as pessoas tiveram suas vidas destruídas. Porque quem tem o seu CDC não vai poder pagar a prestação do CDC, tendo que pôr em casa a cama para dormir, o fogão para cozinhar, a geladeira para refrigerar os alimentos.
E o senador Sérgio Petecão, do PSD, também pediu aos bancos oficiais que criem linhas de crédito para ajudar os pequenos agricultores e comerciantes que perderam tudo por causa das inundações no Acre.
Ele sugeriu ainda ao governo federal que edite uma medida provisória liberando recursos para a reconstrução das cidades afetadas pelas enchentes.
O governo federal criou um fundo de auxílio às pessoas do Nordeste que foram atingidas pelas secas. Nós estamos sugerindo ao governo federal que também possamos criar, ele escolhe o nome que quiser, se é Bolsa Alagação, se é Bolsa Solidariedade, se é Bolsa Enchentes, mas que crie algum mecanismo para que esse recurso chegue diretamente na mão das pessoas. O que nós estamos pedindo aqui é um socorro ao governo federal.
O senador Lindbergh Farias, do PT do Rio de Janeiro, classificou de equivocada a retirada de direitos dos trabalhadores proposta pelo governo e defendeu, em vez disso, a tributação dos mais ricos.
Lindbergh propôs ainda a tributação do mercado financeiro de capitais e de grandes fortunas para reverter reformas de caráter regressivo, então adotadas, segundo disse, pelo governo de Fernando Henrique Cardoso.
Para o senador, a isenção de lucros e dividendos pelas multinacionais prejudica o país, estimula essas empresas a não investirem no Brasil e a enviar dinheiro às suas matrizes.
Se uma multinacional resolve retirar os lucros de sua empresa no Brasil e enviá-los para a matriz, nada paga impostos. Em 2013, foram enviados ao exterior 26 bilhões na forma de lucros e dividendos. Em 2014, esse volume aumentou um pouco mais, 26 bilhões e meio. São bilhões de dólares. Fazem o que querem com os lucros gerados aqui. Pagam suas dívidas no exterior, investem no seu país de origem, distribuem esses lucros aos proprietários. Aqui, a reversão dessa medida do governo Fernando Henrique Cardoso traria um resultado fiscal superior a 11 bilhões.
O senador Raimundo Lira, do PMDB, considera importante a execução de um projeto de revitalização do Porto de Cabedelo, na Paraíba, fundado em 1908 e que, segundo disse, precisa de uma reforma.
Ele informou que o ministro dos Portos, Helder Barbalho, determinou que uma equipe técnica visite o local para avaliar a possibilidade das obras de modernização e ampliação do porto.
O ministro ficou muito entusiasmado e conversamos também a respeito de fazer um trabalho em conjunto com o Ministério do Turismo, porque é de fundamental importância que o Porto de Cabedelo seja modernizado, seu calado seja aprofundado, que atualmente é de 8 metros, e passe para 11 ou 13 metros de profundidade para receber grandes navios cargueiros e grandes transatlânticos, que são de fundamental importância para o turismo da Paraíba e do Nordeste.
Exerça sua cidadania. Ligue para a Rádio Senado e deixe sua sugestão, crítica ou opinião. Ligue 0800-6122-11. A ligação é gratuita.
Jornal do Senado. Apresentação Osório Anquises e Marluce Ribeiro. Áudio Eliseu Caires.
O Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite.
Boa noite e até amanhã.